Pelo fim da cultura do estupro. Força, delegada Cristiana. Senhores senadores, senhora senadora, senhor presidente, quem nos ouve pela Rádio Senado e nos assiste pela TV Senado. Eu quero depois continuar falando desse tema que a senadora Simone aqui abordou, até porque sei que a senadora Vanessa também o fará na sua fala. Mas o que eu me preparei para falar hoje aqui dessa tribuna, senhor presidente, é sobre o desmonte do Estado brasileiro, do Estado pequeno que nós ainda temos de proteção social à população desse país, à população mais pobre desse país. Um Estado de bem-estar social que começou a ser construído com a Constituição de 1988 e que foi aprofundado com os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, para que nós tivéssemos um mínimo de proteção social ao povo mais pobre e aos trabalhadores desse país. O que nós estamos vendo agora, pelas mãos do governo interino do presidente Michel Temer, é uma barbaridade em relação ao desmonte de programas que ajudam e que dão apoio à nossa população. E eu quero falar especificamente de um, e a partir dele mostrar como nós vamos passar a ter, a partir de agora, momentos duríssimos, duríssimos para enfrentar na defesa desses programas. Foi aquilo que falou aqui o senador Paim. Não é possível que um sistema de previdência social, que é jovem no nosso país, que nós começamos a montar recentemente e que incluiu recentemente milhões de pessoas, seja um dos focos dessa política liberal do presidente interino Michel Temer. Mas eu quero falar de um outro programa, que para mim é muito simbólico e representou muito o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, mas representou, sobretudo, a possibilidade de fazer programas de larga extensão que tenham impacto na vida das pessoas e que tenham impacto na melhoria da economia do país. Quero falar aqui do programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, ele foi lançado em 2009, foi lançado em 2009 pelo presidente Lula. Hoje, esse programa tem mais de 4 milhões e 200 mil casas contratadas, 2 milhões e 600 mil unidades entregues. É o maior programa habitacional, não do Brasil, é o maior programa habitacional do mundo. Aliás, é um programa que está servindo de referência para que outros países implantem programas habitacionais. E um dos países que tem o Minha Casa Minha Vida como referência é a China, e que veio buscar tecnologia aqui no Brasil. Pois bem, esse programa, que já contratou 4 milhões e 200 mil casas, que já entregou 2 milhões e 600 mil unidades, que beneficiou 10 milhões e 400 mil pessoas, vai ser extinto. É isso, vai ser extinto. O jornal Globo, do sábado, trouxe uma matéria dizendo que, em uma reunião com empresários da construção civil, o novo ministro da Fazenda declarou que o programa Minha Casa Minha Vida não receberá mais subsídio para as faixas iniciais, ou seja, para aquelas faixas de renda menor, para a população mais pobre. Ora, se não vai receber subsídio para a faixa inicial, para a faixa que atende a população mais pobre, perde sua razão de ser. O programa, o sucesso do programa está exatamente aí, senhor presidente, aonde pessoas que ganham até R$ 1.800 conseguem adquirir a sua casa própria, porque tem um subsídio, é isso, um subsídio. Tem recurso do governo, recurso do Orçamento da União, recurso do FGTS para pagar quase 90% do imóvel e apenas 10% é financiado para quem vai comprá-lo, com uma prestação que fica em torno de R$ 50 a R$ 60. É só dessa forma que uma pessoa pode ter casa quando ganha até R$ 1.800, que uma família pobre pode ter acesso à habitação. E habitação é dignidade, é como emprego. Você precisa do emprego para ter dignidade, para sustentar a sua família, e precisa ter o teto para abrigá-la, para cuidá-la, para protegê-la. Por isso esse programa foi lançado. Achavam que era impossível fazer um programa habitacional com essa magnitude. Não acreditavam que o Estado brasileiro tivesse condições de financiá-lo, nem tampouco que os mais pobres pudessem ter condições de pagá-lo. E nós conseguimos fazer isso. Lançado em 2009, portanto, muito recente, é um programa que não tem sequer 10 anos, já tem esse resultado. o programa se mostrou um dos mais acertados da política de governo que nós tivemos nos últimos anos. E é esse programa agora que se quer desmanchar. E qual é a alegação? Que nós temos que ter um orçamento mais enxuto, nós temos que ter austeridade, nós temos que economizar para não deixar a dívida pública brasileira crescer e, portanto, ter esse dinheiro para pagar os juros da dívida. Olha, senhores, pode até parecer um discurso fácil, um discurso simpático. Nós temos que primeiro pagar nossas dívidas, nós temos que primeiro responder por aquilo que nos comprometemos anteriormente, não podemos deixar a dívida ficar impagável. Só que não é isso que acontece quando nós estamos falando de orçamento público. Até porque, primeiro, a dívida que nós temos, ela é ocasionada não necessariamente de compromissos do Estado brasileiro para que se fizesse efetivos investimentos. Grande parte dela está sendo ocasionada pela alta taxa de juros que nós temos no país. E essas altas taxas de juros são consequência não de uma definição do Estado brasileiro, são consequência de uma crise que nós tivemos no capitalismo internacional, no sistema financeiro internacional. Ou seja, é aquela velha receita. A crise é feita pelo setor privado, a crise é feita pelo mercado financeiro, mas quem tem que pagá-la quando tudo estoura são os Estados nacionais. E como que os Estados nacionais pagam essa crise? Ora, os Estados nacionais pagam essa crise com o dinheiro dos seus orçamentos, com o dinheiro que é arrecadado dos contribuintes. E como que eles pagam? Pagando o serviço da dívida, fazendo operações de câmbio. É assim que eles dão conta de minimizar o impacto que nós temos dessas operações malfadadas do sistema financeiro. A conta que nós estamos pagando hoje da crise econômica no Brasil, na Europa, em países da América Latina, nos próprios Estados Unidos, é uma conta originária da crise de 2007 e 2008, da crise do mercado imobiliário americano. E é isso que nós estamos pagando a conta. E aí essa conta é paga pelo Estado. De que forma? Tirando dos programas sociais. O que se está pretendendo fazer com Minha Casa Minha Vida é desmontar um programa de sucesso. Estão dizendo que vão deixar a terceira faixa. A terceira faixa é destinada àquelas famílias que têm uma renda mínima de até R$ 6.500. Pois bem, essas famílias têm mais acesso no mercado imobiliário e têm mais condições de pagar uma prestação. E nessa terceira faixa, não há nenhum subsídio por parte do governo. Apenas a taxa de juros é menor. A presidenta Dilma já tinha lançado na terceira fase, essa terceira faixa com uma taxa de juros de 8,5%. Ocorre que na faixa 1, que ganha até R$ 1.800, que a família ganha até R$ 1.800, 90% do valor é subsidiado. Então, o valor hoje de uma casa para essa faixa, de renda familiar é de R$ 95 mil. Cerca de R$ 85, R$ 86 mil são subsidiados, não tem juro e a prestação é bastante baixa. Não tem outro jeito de pobre ter casa, senador Jorge Viana, não tem outro jeito. As pessoas não conseguem, não têm condições de se financiar no mercado imobiliário com a taxa de juro que tem, com o preço dos imóveis que tem, é só desse jeito. A segunda faixa, que é de 1.800 a 3.600, e foi criada uma faixa intermediária, nós temos um auxílio do governo de cerca de R$ 45 mil e com uma taxa de juros de 5% ao ano, o que ajuda muito. Então, o que acontece? Nós temos um mercado imobiliário que começa a ajudar as pessoas de baixa renda, os mais pobres, mas que também aquece a economia. Nós não podemos esquecer que a construção de casas não ajuda só a quem precisa de casa, não ajuda só aquelas famílias que precisam ter acesso e que, se não tivessem o subsídio, não teriam. Ela ajuda o mercado da construção civil, principalmente, movimenta material, movimenta mão de obra, movimenta empresas. Isso fez com que os postos de trabalho em vários municípios do Brasil, porque nós temos construção de conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida em quase 5 mil municípios, isso fez com que nós tivéssemos uma mão de obra ocupada na construção civil. Ajudou na renda, ajudou na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu não entendo como esse presidente presidente interino Michel Temer, que é melhorar a economia do Brasil, retirando de circulação um valor que nós teríamos de aplicação agora, em 2016, cerca de 12 bilhões de reais, diz ele que vai diminuir para 3,5, não sei nem se vai deixar 3,5, como que ele quer recuperar a economia? Se ele coloca esse dinheiro para fazer um resultado primário, para pagar serviço da dívida. Quando nós muito bem podemos fazer um alongamento da dívida, fazer um perfil diferente, pagar juros mais à frente, mas não deixar de investir. Então, o Minha Casa Minha Vida é apenas um dos exemplos que nós temos de desmonte do estado de bem-estar social que há pouco tempo nós criamos, há muito pouco tempo nós criamos, e que foi aprofundado nesses últimos 14 anos. E o pior disso é que a fonte que passou a matéria para o jornal O Globo disse que ele não vai anunciar isso agora, que ele está anunciando aos empresários, para os empresários se prepararem, senadora Vanessa, mas que ele só vai anunciar efetivamente isso depois da votação final do impeachment da presidenta Dilma pelo Senado. Por quê? Porque, obviamente, ele não quer criar nenhum constrangimento para senadores que apoiam, que reivindicam, que brigam para ter casas populares nos seus estados, porque essa é a realidade. Todos os parlamentares dessa casa vão atrás da Caixa Econômica, querem que vários conjuntos habitacionais sejam financiados. Então, ele vai fazer isso e vai mudar o nome do programa, porque diz que esse nome, Minha Casa Minha Vida, é um marketing, é uma marca da presidenta, então não pode ficar, ele vai mudar e vai apenas divulgar que vai desmanchar o programa após a votação do impeachment. E eu acredito que seja isso mesmo, e que vai negar agora, essa semana, que não tem nada disso, que o Meirelles não quis dizer o que disse para os empresários. Enfim, o fato é que nós vamos ter um desmonte de um dos programas mais bem-sucedidos que nós tivemos no Brasil, que mexe não só com o direito, que enfrenta não só um problema inerente aos direitos das pessoas de ter moradia, mas também que tem impacto fundamental na economia e no desenvolvimento. Concedo a parte à senadora Vanessa.
Senadora Gleisi, para cumprimentar a Vossa Excelência, dizer o quanto esses pronunciamentos que Vossa Excelência faz e que trazem dados verídicos, ajudam na construção do pensamento da nossa sociedade, senadora Gleisi, porque creio que nós já temos material para fazermos um discurso a cada 10 minutos. Uhum. Um abordando a questão da reforma da Previdência, o outro as privatizações, o outro a tal da independência envergonhada do Banco Central. Aliás, vamos fazer a sabatina do presidente, do futuro presidente do Banco Central, que vem lá do capital privado, é economista-chefe dos maiores...
Sócio de um banco.
É sócio do maior banco privado do Brasil, ainda falo em independência, independência do povo, independência do Estado brasileiro só pode ser, porque independência dos ricos não é, independência dos banqueiros não é. Então, senador, eu acho que esse negócio do Minha Casa Minha Vida, eu também não acreditei quando estava lendo. Imaginando o quê? Que eles só lançariam essa notícia depois do processo concluído. Mas não, eles precisam sinalizar também que vão fazer. Mesmo que não façam agora, precisam dar segurança àqueles que efetivamente eles representam, o tal do mercado, de que vão fazer. Agora, pegar a classe mais baixa. Senadora Gleisi, Vossa Excelência não sabe a mudança que esse programa Minha Casa Minha Vida causou no Brasil, certamente no estado de Vossa Excelência, senador Requião, Vossa Excelência, mas no meu estado. Ir para aquelas cidades do interior, que ficam a mais de 1.000 quilômetros da capital, que só chega de barco ou de avião, e vem um conjunto habitacional? Uhum. Não tem ideia. Em Manaus foi construída outra cidade, com 10 mil habitações, é uma outra cidade, em Manaus. Agora, no interior, é algo que toca. Mas o Minha Casa Minha Vida não era só urbano, era também rural. Do trabalhador rural. Então, acabar com isso para o povo, como Vossa Excelência diz, é fácil sair da crise penalizando aquele que não tem voz, aquele que não tem microfone, aquele que vive lá, tão distante que ninguém sabe nem que eles estão vivendo, que eles existem.
Que não faz lobby no Congresso.
Exatamente, não faz lobby no Congresso. Então, senadora, parabéns pelo pronunciamento e eu tenho a convicção de que nós ainda vamos mudar o curso deste processo que está acontecendo no Brasil. E talvez tenhamos uma grande ajuda, uma grande não, talvez a maior ajuda venha deles próprios. Porque a cada dia eu agora assistia um vídeo do que aconteceu na chegada do ministro novo, tal ministro da CGU, que não é mais CGU, é Ministério da Transparência e Combate à Corrupção, né? Então, ele não deixaram o ministro entrar. E quem não deixou? Os servidores efetivos. Os servidores efetivos. Como que alguém pode ser, continuar ministro se não tem a confiança daqueles que serão os seus liderados, que chegaram lá porque fizeram um concurso público, porque trabalham em auditoria?
Todos os superintendentes da CGU no Brasil entregaram os cargos hoje.
Olha aí, está vendo, senadora? Todos. Então, eu cumprimento pelo pronunciamento, que muito contribui com o nosso país.
Obrigada, senadora Vanessa. Eu pensei que nós não íamos voltar a discutir esse problema de austeridade versus programas sociais e desmanche de políticas já conquistadas. Achei que nós íamos para um outro patamar de discutir a qualidade desses programas, a sua ampliação, a sua melhoria para o povo brasileiro. Nós estamos voltando à década de 80, à década de 70, aonde o Estado brasileiro está lavando as mãos de fazer política social, por quê? Por pressão da banca. Senador Lindbergh.
Senadora Gleisi, cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu daqui a pouco vou fazer uso da fala também aí. E vou voltar à discussão das gravações entre Romero Jucá, o ex-senador Sérgio Machado, o presidente do Senado Renan Calheiros, o ex-presidente José Sarney. Por que vou voltar às gravações? Porque essas gravações são documentos históricos. Está comprovado que se aproveitaram de manifestações legítimas nas ruas para um grupo de parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, afastar a presidenta Dilma Rousseff para paralisar as investigações na Lava Jato. Essas gravações aqui são muito fortes, vão ser peças históricas no futuro. E tem um trecho, senadora Gleisi, que está aliado ao que Vossa Excelência está falando, das medidas do governo do presidente interino Michel Temer, que é um trecho do senador Romero Jucá falando com o ex-senador Sérgio Machado, que só apareceu no Jornal Nacional. Eu fui atrás nos jornais, não tinham, tive até dificuldade para transcrever. Um trecho que há pouco tempo atrás a senadora Vanessa leu aqui. E eu quero fazer a mesma coisa. Diz o seguinte, o senador Jucá disse que estava lá, na casa do Tasso, Eunício, Tasso, Aécio, Serra, o Aloísio, o Cássio, o Ricardo Ferraço, que agora virou PSDBista histórico. Aí, conversando lá, o que é que a gente combinou? Nós temos que estar juntos para dar uma saída para o Brasil. E se não estiver, eu disse lá, todo mundo, todos os políticos estão, tem um termo aqui que eu não quero, estão fracassados. Entendeu? Por quê? Disse. Não, TSE se caçar. Eu disse, Aécio, deixa eu te falar uma coisa. Se caçar e tiver outra eleição, nem Serra, nenhum político tradicional ganha essa eleição, não. Aí tem um trecho que está inaudível, Lula, Joaquim Barbosa. Porque na hora dos debates vão perguntar, você vai fazer reforma da Previdência? Aí diz ele para Aécio, o que é que tu vai responder? Que vou. Aí diz ele, o termo literal é esse, tu acha que ganha eleição dizendo que vai reduzir a aposentadoria das pessoas? Senador Jorge Viana, é o que a gente está dizendo aqui. Um dos motivos desse golpe, ninguém seria eleito com um programa a ponto para o futuro do presidente Michel Temer. Ninguém seria eleito com aquilo. Um dos motivos centrais do golpe, primeiro, parar as investigações da Lava Jato. Segundo, apresentar um programa de retirada de direitos de trabalhadores, um programa liberal radical. E aqui é onde eu entro no ponto que Vossa Excelência tocou. Essa proposta de limitar os gastos à inflação do ano e desvincular recursos da saúde e da educação. Sabe o que teria acontecido se em 2003, quando o presidente Lula entrou, virou o presidente da República, se isso tivesse vigorando, de lá até agora, sabe o que aconteceria? O orçamento da saúde hoje é de 100 bilhões. Seria, sabe quanto? 55 bilhões. Olha só o que nós vamos ter para o futuro de corte de recursos na área da saúde, na área da educação. Na área da educação, segundo cálculos apresentados pelo ex-ministro Mercadante, nos últimos 10 anos, a educação teria perdido 500 bilhões nos últimos 10 anos. Então, eu falo tudo isso aqui para dizer o seguinte e concluir. Estão jogando esse ajuste, que é um ajuste de longo prazo, estão constitucionalizando um ajuste fiscal, estão jogando a conta para os mais pobres. Porque aqui tem duas questões que não entram em discussão. A contribuição dos mais ricos, uma tributação sobre os mais ricos, que é que pagam menos impostos, não entra em discussão, e a discussão sobre os juros. Só fica livre, é o Deus superávit primário. Então, aperta-se recurso de programas sociais, de educação e de saúde para pagar juros para os rentistas brasileiros. Então, o que eu quero reforçar na fala de Vossa Excelência é o seguinte, é um ajuste fiscal rigorosíssimo, contra a saúde e a educação em cima dos mais pobres, que já pagam mais impostos e têm serviços públicos muito ruins, e são esses que, na verdade, precisam da educação e da saúde pública na ponta. Então, eu quero parabenizar a fala de Vossa Excelência e dizer que eu acho que as gravações dão força ao discurso de Vossa Excelência. Eu volto a dizer, encerro dizendo o seguinte, esse golpe contra a presidenta Dilma é por dois motivos, como deixou claro o senador Romero Jucá: parar a Lava Jato, implementar um programa de restauração do neoliberalismo com retirada de direitos dos trabalhadores. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela parte.
Obrigada, senador Lindbergh. Na realidade, é um alinhamento, sim, é uma política que está sendo implantada na Europa, está sendo implantada em outros países, de austeridade orçamentária. Em nome de um equilíbrio orçamentário, os estados nacionais, que são ditos os gastões, os que fazem despesas sem controle, têm que reduzir essas despesas. Na realidade, não é isso. Se nós pegarmos hoje o percentual de despesa com juro, com serviços da dívida no nosso orçamento, é o maior item, é maior que pessoal, inclusive, mas sobre isso não se diz nada. Agora vão retirar o subsídio do Minha Casa Minha Vida da faixa 1 para tentar fazer equilíbrio e para continuar pagando a renda dos investimentos no mercado financeiro que nós temos. É lamentável que isso esteja acontecendo, nós vamos ter que resistir muito aqui, nós nunca negamos que era necessário fazer equilíbrio fiscal. Aliás, a presidenta Dilma mandou várias medidas a esse Congresso Nacional. O Congresso Nacional não votou, não discutiu, criou pautas bombas, enrolou para que a situação ficasse mais deteriorada. E, por último, a presidenta disse, nós vamos fazer um déficit, sim, no orçamento da União. Por quê? Porque é melhor alongar a dívida, pagar um pouco mais de juro à frente do que comprimir o orçamento agora. Mas todo mundo criticou. O que fez o vice-presidente Michel Temer, quando assumiu interinamente, mandou para cá um projeto de lei aumentando ainda mais o déficit do orçamento de 2016. Para pagar o quê? Para pagar a conta do impeachment. Porque logo na sequência vai reduzir o impacto dos programas sociais no orçamento da União. Eu falei hoje sobre o Minha Casa Minha Vida, mas acho que a senadora Vanessa tem razão. Para cada 10 minutos nós temos condições de fazer um discurso aqui dos programas que estão sendo desmontados. Senador Paim falou da Previdência, mas dentro da Previdência não é só a desvinculação do salário mínimo dos benefícios, nós temos que falar do benefício de prestação continuada, dos benefícios especiais que nós conquistamos ao longo desses anos para pessoa com deficiência, para os idosos que não tiveram condições de contribuir. Nós temos outros programas sendo desmontados, quer dizer, a limitação do orçamento. E para terminar, senadora Vanessa, o que me deixa muito triste é que enfrentando esse problema que nós estamos enfrentando de violência contra as mulheres, nós não temos hoje forte uma Secretaria Nacional de Mulheres. Nós tínhamos o Ministério da Mulher, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Isso virou um puxadinho do Ministério da Justiça, com o ministro da Justiça que nós conhecemos bem o perfil, bem o que pensa sobre os movimentos sociais e sobre os direitos. A quem nós vamos recorrer? Como que nós vamos organizar o Estado brasileiro, os estados da federação, os municípios para proteger as mulheres? Será que a Casa da Mulher Brasileira, que é um projeto belíssimo que a presidenta Dilma implantou, nós vamos conseguir manter? Porque além de construir a casa, o governo federal também ia repassar recursos para os estados e para os municípios manterem? Ou vai entrar também nesse ajuste? Com certeza vai entrar no ajuste, só não falaram agora porque receberiam mais críticas. Aliás, um ministério que não tem uma mulher... Uma mulher na sua composição não pode ser um ministério que tenha sensibilidade para as questões humanas, dos direitos das mulheres, dos direitos das pessoas. Então, presidente, queria deixar aqui registrado, nós vamos ter uma série aqui, o desmonte do Estado brasileiro, o desmonte do Estado de bem-estar social, que foi iniciado na Constituição de 1988. E todos os dias nós vamos falar de um programa aqui que vai estar sendo atacado pelo governo interino golpista do presidente Michel Temer, para que ele possa entregar aquilo que ele prometeu à Banca Nacional. Obrigada.